Olá, Web3, seja bem-vinda! Neste episódio recebemos um artista de NFT, tokens não fungíveis. Ele conta pra gente a sua história desde o início, ainda desconhecido, mas com estratégia e foco, sempre buscou seu lugar ao sol. Hoje ele é um artista em destaque na comunidade global da Cardano, founder da Art Woman, uma coleção 1x1, e já tem diversas collabs com projetos estabelecidos na rede. E também revela para a gente por que escolheu a rede Cardano. O papo foi inspirador. Então, pegue seu café e vamos falar de blockchain. Muito bem a todos que chegaram agora no canal, eu sou o Aysel Sirius e esse é o Bloco Café, o podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. O Bloco Café vai falar de Web3 porque crê na transformação e na inovação, e essas razões nos conduziram a Audios Network em caráter experimental. Estaremos normalmente nas principais plataformas de podcast. Porém, como acreditamos na proposta da Web3 de eliminar terceiros e descentralização, daremos prioridade à blockchain. Para você embarcar com a gente nessa, favorite o Bloco Café na Audios Network e ouça os episódios antes de serem distribuídos na Web2. Todos os links estão na descrição. Estamos aqui com o artista de NFT, Vitor War. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra você estar aqui com a gente nesse episódio. E eu queria que você primeiro se apresentasse à comunidade, contando um pouco como você encontrou as criptos. Seja bem-vindo, Vitor.
Obrigado, prazer. É um prazer ter sido chamado aqui. É a primeira vez que eu participo de um podcast ou de alguma coisa desse gênero, então desculpa aí qualquer coisa, pessoal. Eu conheci o mundo de cripto primeiramente indo no mundo de investimentos tradicional. Foi mais ou menos no começo de 2021. Eu investi na minha primeira... Meu primeiro investimento mesmo foi na... Eu comprei uma ação da Apple, uma só mesmo, porque já era R$70, era muito pra mim. E aí eu fui procurando outras formas, porque eu achei esse tipo de investimento muito... Era um negócio que você não sentia alguma coisa, era um negócio muito palpável, e eu, como um jovem que quer obter, às vezes, lucros mais rápido, te dá essa impressão. Na época todo mundo falava de cripto, que você ia ficar rico com cripto e esse tipo de coisa, e não é verdade. É um mercado tão difícil quanto, você precisa ter muito estudo, muito fundamento para você conseguir fazer um lucro legal. No ano passado, em 2021, a gente tinha um pouco mais de facilidade com isso, por estar num boom de criptomoedas. Só que hoje em dia, em 2022, já tem uma complicação bem maior. Com isso, eu peguei e comecei a estudar altcoins, comprei algumas moedas, tipo moedas brasileiras totalmente inúteis, como a real, a do cachorrinho caramelo. Comprei uma chamada Weebs, que era uma que tinha parceria com Alien of Park, uma coisa nada a ver com nada. No começo a gente vai na loucura. E aí, estudando altcoin, eu acabei caindo numa moeda realmente bem fundamentada, com um projeto legal. Enquanto isso, eu já tinha comprado muitas outras, como Luna. Comprei Luna a 50 centavos, antes de dar todo o boom dela. Comprei CHZ, que era uma de esporte, e fui conhecendo devagarzinho esse mercado. A partir disso, eu conheci um canal no YouTube, que eu não consigo me recordar o nome, que ele falava sobre um tal de jogo NFT chamado Mubox. Era um negócio que eu achei interessantezinho, porque eu sempre fui artista, só que, para quem não me conhece, eu faço faculdade de Direito. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica de nível artístico, simplesmente é meu hobby. Sempre foi meu hobby, desde criança. E aí é um negócio que eu falei, nossa, tem como investir em alguma coisa que seja meio que desenho? Tem como investir em alguma coisa que tenha a ver com jogos? E aí eu comecei a me aprofundar, estudar o mercado de NFT e estudar todo esse mundinho. que eu fiquei apaixonado de primeiro momento e consegui entender muita coisa legal.
E como o artista Victor Orr conectou-se com a Web3?
Eu comecei com esse mercado de Web3 principalmente por causa que eu vi como uma oportunidade de uma renda extra mesmo. Eu sempre, como eu disse, fui artista, só que eu não conseguia muitas commissions, que a gente chama, que é tipo trabalhos, freelas. Eu não tinha muitos, porque já que eu faço faculdade de direito, isso me demandava muito, muito tempo, e aí eu não conseguia parar direito para fazer esse tipo de coisa. Só que ao mesmo tempo eu tinha várias artes antigas, que eu gostei muito de fazer ao longo dos anos, artes que... E eu sempre desenhei mulheres, sempre é um negócio que eu tive facilidade e eu não gostava muito de desenhar anatomia masculina e eu peguei gosto por isso. Aí eu falei, nossa, essas artes antigas que eu treinei, fiz de rascunhos, eu podia tentar transformá-las em alguma coisa desse mercado de NFT que todo mundo tá falando. Vou pegar algumas artes antigas minhas e começar. E com isso eu vi como uma oportunidade de... artes paradas, um trabalho que eu gostava e mergulhava do passado, que eu não conseguia investir um tempo no presente, mas que podia conseguir algum dinheiro. E nisso eu estudei, procurei saber sobre blockchains que tinham NFTs, que redes que funcionavam, um sistema de NFT palpável, legal. Aí eu conheci primeiramente Ethereum, né, que é a mais conhecida de todos, que tem grandes, grandes artistas, como o Guilherme... Eu esqueci o nome dele, mas é o Guilherme, que ele é basicamente o artista do God of War, uma grande franquia de videogames, para quem não conhece. Ele faz NFTs e vende NFTs a milhões de dólares. Hoje em dia ele sempre comenta que ele recebe muito mais da venda de NFTs do que do próprio trabalho dele com a Sony. Aí eu falei, nossa, não chego nem perto de ser bom como ele, mas eu tenho umas artes legais, vou tentar. Com isso, eu acabei conhecendo, procurei entrar em grupos e coisas do tipo de NFT, e conheci o grupo do Cardanistas, que eles tinham, eles explicavam, eles eram Vitor, Maria, o Bosco, o Ático, sempre foram super, hiper atenciosos, explicaram várias coisas. Eu acho que o vídeo que eu mais vi na vida é o dele, de como mintar seu primeiro NFT. Para eu escolher a Cardano, meu principal motivo foi, inicialmente, não foi a blockchain mais segura, a mais popular, nada disso. Foi simplesmente blockchain que eu me senti mais acolhido, realmente. E é a que eu consegui uma informação de uma forma fácil e que depois eu descobri que talvez se encaixaria mais ainda por ser uma blockchain que tinha muito poucos artistas NFTs. Existia uma coisa chamada arte generativa, que é a famosa dos... macacos que o Neymar compra, que esses, o Mice, né, o Bice, todos esses projetos mais milionários, são mais projetos que não envolvem exatamente o cunho artístico, não é uma coisa feita só tendo um. Tipo, os meus NFTs, a maioria deles só existem um deles. A pessoa que é detentora dele tem direito a tudo, tem direito a vender. Tem direito a comercializar como camisa. É uma coisa que eu acho muito legal da Web3, é principalmente isso, você realmente vender todos os seus direitos, porque se você hoje chega para um artista e pede uma commission, tipo, por favor, desenhe a minha personagem predileta aí, por exemplo, não sei, a Ravena dos Mutantes, de um desenho. Se você pedir para ele desenhar aquilo, ele vai fazer. Só que se você pegar a arte dele e começar a vender camisa, mesmo você já tendo pagado a arte, ele vai achar um absurdo. Porque é assim que o mercado funciona. Basicamente, antes você tinha que ter falado pra ele, como artista, com a pessoa que quer contratar um artista: eu posso pegar essa arte para comércio? Tem essa fala antes, sabe? E essa fala é muito importante para não causar nenhuma implicação legal no futuro. Mas e aí o valor é outro. O valor... é uma arte de comércio, a gente costuma cobrar mais. Eu mesmo já fiz vários trabalhos e a gente costuma cobrar mais. Mas o NFT, ele dá toda uma segurança pra gente, e eu acho que isso é muito legal.
Eu acho que ainda não se percebeu a real... não diria importância, mas o real valor, né, dessa questão que você falou agora de quando você adquire os direitos, né? Então, por exemplo, às vezes você pode simplesmente ir ao marketplace e comprar uma arte ali e já colocar ela como logotipo da sua empresa, né? É, eu acho que essa parte aí talvez ainda não está sendo bem explorada, ou acho que é questão de tempo aí para também as empresas começarem a entrar nesse mundo de NFT, não só para comercializar seus produtos, mas também como buscar elementos para a sua marca. É bem bacana isso daí.
Eu comecei mesmo não sendo um colecionador, nem nada do gênero. Eu não tinha nenhum NFT de nenhuma coleção, e não entendia de verdade o significado, o conceito e toda essa complexidade da identidade que você comentou comigo. De você poder ter alguma coisa que é totalmente sua, que você vai poder usar de marca, que você vai poder usar de tudo. Um cara que eu sigo no Twitter, que eu não consigo me relembrar o nome, ele já recebeu uma oferta em um dos NFTs dele de uma coleção famosa dessa rede da Ethereum, chamado CryptoPunks, que é aquelas artes mais pixel art, mais quadriculada, parecendo meio antigo, que é uma coleção muito famosa lá, de cerca de 1,5 bilhão. É um valor absurdo para qualquer outra pessoa, que com certeza aceitaria, só que ele se recusou. Por quê? Ele diz que essa é a imagem dele. Ele diz que esse é como se ele estivesse se vendendo. Por quê? Aquilo já é a logo da sua empresa, já é a marca dele mesmo. Então é um negócio que ainda as pessoas não têm muita visibilidade do quão grande que uma imagem pode ser para alguém. Ela pode ser a identidade dela, e você não vai querer vender essa identidade.
Vitor, conta um pouco pra gente dessa tua jornada como nos NFTs.
Eu entrei nos NFTs mesmo a partir do momento que eu comecei a estudar as criptomoedas, altcoins, e todo mundo comenta isso, né, que o mercado, normalmente as pessoas entram desse jeito. Primeiro conhecem investimentos tradicionais, depois investimentos de criptomoedas, aí acabam adentrando um pouco nas altcoins, que é uma variação delas, que são criptomoedas também, mas um pouco mais nichadas, menores, mais arriscadas. Não é como, por exemplo, o Bitcoin, que é uma grande moeda com um grande projeto, um grande valor. Então tem mais risco. E aí disso eu fui para os NFTs, tudo isso conhecendo, pesquisando no YouTube, estudando. E aí eu peguei, transformei uma arte antiga minha, que eu gostava muito, e surgi num grupo do Telegram e transformei ela em NFT com os vídeos que eu tinha visto do canal Cardanistas. E falei, vou tentar vender. Na época, a Cardano, ADA, ela estava valendo aproximadamente 3 dólares. Eu falei, nossa, se eu conseguir, para mim que tinha um salário de só R$750 por mês, vender por 30 dólares, 10 ADAs, já vai ser um valor super legal. Poxa, é uma arte parada minha. É uma arte que ela tá aí e, tipo, não vai fazer, eu não vou ganhar nada com ela parada do jeito que tá. Vou tentar vender por 10 ADAs, já é um valor ótimo. Já fiquei super, hiper feliz. Mandei. Perguntei, sou artista NFT e tal. Alguém se interessaria? E da hora, foi um absurdo, porque eu nunca me considerei um artista muito grande, nem muito bom, eu nunca tive uma autoestima muito legal nesse ramo, por me comparar muito com outras grandes pessoas que eu acompanho, grandes pessoas que eu sou muito fã, só que várias, eu acho que umas 15 pessoas responderam, eu quero, pode passar a carteira, alguns em seguida falou, eu pago 30, eu pago 50, tipo, e aí eu fiquei, nossa, caraca, realmente tem gente que gosta, pode gostar do meu trabalho e se interessar, mesmo eu sendo momento nada ainda, sabe? Eu acho que eu posso ter algum futuro aí. E já que eu vi que parecia até um leilão, porque o pessoal foi falando um em cima do outro, eu quero, tá, né? Eu vendi pra primeira pessoa que viu e respondeu, que foi na época o Rodrigo Ávila, que inclusive hoje em dia ainda é um grande amigo meu. Eu peguei, basicamente, vendi pra ele, mandei o NFT pra ele, e ele ficou super feliz, tá com ele até hoje, já faz um ano. Eu vendi mais ou menos em em junho do ano passado para ele, já faz mais de um ano que tá com ele, e ele já recebeu propostas bem altas, tipo propostas de 5 mil dólares, 10 mil ADA, e ele não vende, porque ele acredita muito no meu potencial como artista, de crescimento, e eu continuei, a partir disso, tentando evoluir e perguntando pro pessoal, aonde que eu posso fazer um leilão, aonde que eu posso começar? E muita gente me falou o Discord, que era uma rede social, uma fonte de comunicação que eu nunca usei direito, a não ser para chamar algum amigo para jogar um videogame, alguma coisa do tipo. Então, eu fui no Discord, me mandaram alguns grupos. Então eu conheci o Rose CNFT, que era um grupo do Discord de leilão, que hoje em dia não existe mais. Eu entrei em contato com o pessoal e falei, nossa, como que eu faço? Essa daqui é minha arte, eu queria leiloar ela. É outra arte antiga minha, porque todas eu queria que fosse existir só uma delas, então a uma eu vendi pro Rodrigo, e a segunda procurei um leilão. A partir disso, começou o leilão no dia seguinte, e começou lá, 10 ADA. Eu já super feliz. Caraca, eu vendi a outra 10 ADA. Será que no dia seguinte eu já vou conseguir vender mais uma? Achei super legal. Isso já tinha passado, na verdade, não foi de um dia pro outro. Passou cerca de uma semana, por aí. Foi de janeiro, passou mais algum tempo. Não me lembro exatamente. Em janeiro de 2021. E eu fiquei muito feliz, porque já teve um lance em seguida 10, 15 ADA, 20 ADA, 25, 30, e nossa, eu fiquei na loucura, eu achei incrível aquilo. Na época, 30 ADAs era $90 era cerca de R$500, e eu era um estagiário que recebia 700 e pouquinho, então eu fiquei muito, muito feliz. Foi um momento, nossa, maravilhoso pra mim. Eu lembro que eu comentei com alguns amigos, fiquei super orgulhoso, e com isso, continuei. Passou mais algumas semanas, tudo isso com artes antigas, artes que eu deixei parada, que eu sempre desenhava muita mulher, fiz algumas modificações nas artes, que eu já tinha feito há um tempo, e tentei transformar Art of Woman em alguma coisa. Mas de primeiro momento eu ainda era só um vendedor aleatório. A segunda eu fui lá, coloquei, vendeu a 35, que eu me lembro bem. E continuei, aí chegou na quarta, eu falei, nossa, mas eu tô meio sem graça, né? Porque eu tô conseguindo vender, mas eu vou parar aí? Eu vou só ficar vendendo arte? Quantas vai ter? O que tem por trás? O que eu tô fazendo? Deixa eu dar uma pesquisada no mercado. Até esse momento eu nem tinha outros NFTs. Eu achava que eu nunca ia poder ter, porque eu achava muito caro. Tinha NFTs de 500 ADAs. 300, eu até agora tinha recebido no máximo 120. Tudo que eu pegava eu usava para pagar contas, sair, comer em algum lugar legal, comer um lanchinho, uma coisa assim, e economizando. Até que eu falei, não, eu tenho que dar uma mudança. O que que é o Art of Fumo? O que que eu quero criar com esse projeto? Inicialmente eu pensei, ele vai ser pesquisando e tal, eu descobri um projeto que foi o primeiro projeto da Cardano, chamado Berry, que ele tinha 100 artes de 100 morangos, parece um morango, coloridos. Aí eu falei, nossa, legal, vou tentar fazer alguma coisa do gênero, me limitar minha coleção, não deixar um valor em aberto e sair vendendo e tal, porque o pessoal tava comprando, só que comprando às cegas, realmente, porque não tinha um valor agregado sem ser bonito, sabe? E aí eu falei, Art of Woman vai ser uma coleção que vai ter 10 artes. Eu já tava na quarta. Eu falei, mas a partir de agora eu não vou ficar vendendo uma a cada uma semana, duas semanas. Eu vou realmente agregar valor nelas e eu vou criar uma comunidade. A partir desse momento eu falei, eu preciso pensar em estratégias, preciso pensar em alguma coisa legal pra eu dar pra pessoa que vai comprar minha arte e tal. Aí eu falei, tive um plano. O vencedor dessa arte vai conseguir ganhar um autorretrato junto. Já é uma coisa mais diferente, que essa é uma das minhas artes prediletas, que ela chama Solidão Amarela e Yellow Loneliness. Ela é a arte 5. a arte 5 do meu projeto. E ela começou como um leilão normal. Ela não, antes dela começar, eu já tinha mandado mensagens para alguns influenciadores, para algumas pessoas famosas do meio, indo no privado na maior humildade possível, porque eu, meu inglês ele não é o melhor de todos, mas eu sentia que eu estava fazendo alguma coisa diferente para ter esse interesse do pessoal. Então eu mandei a arte e falava: "Oi, eu sou um artista NFT, eu acabei de chegar na Cardano e eu estou tentando começar. Esse daqui é o meu... Eu comecei um leilão no servidor tal, tal, tal. Seria um prazer se você pudesse dar uma olhada." Coisa básica, básica. Alguns ignoraram, é normal. E outras pessoas responderam: "Nossa, que arte incrível, muito legal. Eu vou dar uma passada lá. Ah, eu vou divulgar. Ah, você tem Twitter?" E na época eu nem usava Twitter e nem conhecia nada dessa rede social, que é a rede mãe para que, se você quiser começar na Web3. Ela é muito importante, todo mundo usa e ela é estritamente necessária se você quiser estar a par das coisas. Então eu peguei, começou o leilão, só que dessa vez outra vibe, porque antes tinha participado do leilão 3 pessoas, um dava um lance de 10, outro dava 20, aí 30, acabou, coisas assim. Mas nesse ele realmente subiu. Começou o leilão, 10 hadas, 10, 25, 50, aí eu já tava, nossa, bateu meu recorde era 30, 50, 100, aí foi outro, 250, aí chegou outro, o David, que é um amigo meu até hoje, vamos estabelecer o floor, ele falou, vamos estabelecer o valor, um novo topo, assim, um novo valor, bem legal, aí ele jogou 500, e eu na hora já tava na loucura, poxa, 500? Era muito dinheiro na época. Na época a Cardano já tinha caído um pouco, não era mais 3 dólares, era 1,60, não lembro exatamente o valor. Só que era bastante coisa ainda pra mim. E, nossa, eu lembro que eu fiquei emocionado pra caramba. E tudo isso em muito pouco tempo. Todas as pessoas que eu tinha mandado mensagem realmente divulgaram, mandaram pra outra, falaram: "Olha, tem um artista novo, começou..." E nisso eu me senti muito abraçado, foi muito legal, teve mais de 30 pessoas dando lances, os lances subiram e bateram um valor absurdo pra mim, que foi de 2.300 hadas, que na época, convertendo, dava exatamente 24 mil, o que era muita coisa mesmo, ainda mais pra alguém que recebia 700, e aí eu falei: "Nossa, isso realmente tá incrível, nossa, eu tô num sonho." E nessa arte, ela era uma arte que tava parada minha, eu tinha deixado o rascunho dela, eu tentei finalizar ela, deixei bonitinho, divulguei, e muita gente se interessou. Por quê? Porque eu agreguei mais, eu coloquei um diferencial, eu falei que tinha um limite, eu já comecei falando esse limite, já tava na metade. Essa era a quinta, depois ia ter a sexta, a sétima, a oitava, a décima, acabou. Que a décima acabou em março desse ano. Eu fiz o último leilão dessa minha coleção principal, porque eu não quis desligar o Art of Humo, mesmo começando ele falando que eram apenas 10 artes, todo mundo entendeu que não podia parar aí. E a partir disso, a partir da quinta arte, eu fui tentando agregar mais valor, agregar mais contato, comecei com algumas colaborações, E fui crescendo no pouco a pouco.
Quais dicas você daria para quem está iniciando como artista?
Eu acho que a principal coisa é realmente você fazer alguma coisa no seu estilo, de uma forma que você gosta e se sente à vontade. Porque muita gente não trabalha com arte realmente por causa que tem algumas limitações. Por exemplo, alguns estúdios já me chamaram para trabalhar antes, só que eu nunca me interessei, porque era o quê? Desenhar um mangá de tal personagem que já existem, tal deles, ou fazer tal coisa, trabalho mesmo, acaba sendo um negócio que você tem que se enquadrar no perfil de alguém, é isso uma prestação de serviço, né? Já no mercado de NFT você pode simplesmente ser você mesmo, você pode ter seu estilo, você pode criar o que você quiser e se sentir à vontade com isso. vender o estilo de arte que você quiser. Tem artista de colagem, tem artista de realismo, tem artista de cartoon, de estilo mais mangá, como o meu é um estilo mangá meio estilizado. Então você pode se sentir mais à vontade para começar. E eu acho que isso que é muito importante. É só você procurar e pesquisar bastante, estudar como que funciona o mercado, igual eu fiz, o que eu demorei um pouco para fazer, principalmente no começo. No começo eu estava só querendo vender artes antigas minhas e conseguir uma rendinha. E nada consegue crescer tanto se você não tem sonho, se você não quer crescer, se você quer ficar na mesmice. E no começo eu quis, não tenho vergonha nenhuma. Eu só queria um dinheiro extra. Mas com o tempo eu fui me aperfeiçoando, querendo melhorar, querendo agregar valor. Esse é um dos motivos da minha arte, que eu vendi a 3 a 4, que eu nomeio elas por número, porque são só 10, então a 3 e a 4, uma a 4 foi vendida para um cara lá do grupo também, um brasileiro, chamado Vitor Santos, que ele até me ajuda às vezes como social media, ele me ajuda no Twitter, ele me ajuda no projeto em si, e ele pagou na época 35 ADA. E ele conseguiu, há uns 6 meses atrás, revender ela 2.000 ADA. Por quê? Porque o nome Art of Woman, o meu nome como artista, foi crescendo ao longo do tempo. Eu fui agregando valor e eu acho que isso é muito importante. Você, o pessoal que te acompanha, sentir uma evolução. Sentir que, tipo, você tá se esforçando por ele. Porque o que se trata de uma coleção, de um NFT? É uma, como se fosse uma pequena startup. Então você quer dar valor para as pessoas que investem em você também. Você não está realizando só uma commission, você não está realizando só um pequeno trabalho, você está realizando um microempreendimento mesmo. E é por isso, é isso que eu considero o Art of Woman, um microempreendimento meu. É por isso que eu tento sempre agregar coisas diferentes. Fiz na arte 5 a questão do autorretrato. Depois eu fiz uma arte animada, tipo, contratei outro artista, porque eu não sei fazer animação, então o que, que eu fiz? Contratei um artista para pegar a minha arte e fazer uma animaçãozinha no cabelo, para ela ficar mais dinâmica, ficar mais legal. Depois, na outra, eu já tinha comprado, olha que legal que é o mundo de NFT, eu já tinha comprado um NFT que dava direito de áudio, que era um NFT de música, de lo-fi, um estilo de batidinha bem de fundo, que eu particularmente sou muito fã, que te dava o direito de áudio sobre aquilo. Então o que eu pensei? Nossa, legal, vou por educação perguntar para o cara, dono do NFT, se eu posso usar isso no meu NFT. Ele autorizou totalmente, ficou super feliz e honrado de eu fazer, e tentei falar com outro artista, que fez uma animaçãozinha leve de fundo da personagem piscando, o cabelo mexendo um pouco, e uma música de fundo. E aí tudo isso que você vai tentando agregar, criar coisas novas, acabei dando também outras coisas, como rascunhos. Eu dei pros 3 primeiros lugares do leilão, o cara lá, um foi lá, deu lance de 2.000, aí o outro deu lance de 1.500, aí o outro deu lance de 1.000. Poxa, eles são importantes, quem não ganhou é uma parte primordial para ter chegado nesse valor. Ainda mais normalmente o top 3, que são as pessoas que brigam mais em valores mais altos. Poxa, consigo agregar alguma coisa pra eles? Merecem alguma coisa? Aí eu pensei, poxa, vou dar um rascunho pra eles. Eles gostaram dessa arte, não vou dar outra coisa. Vou dar um rascunho, que é uma parte do processo. E, nossa, o pessoal foi a loucura, ficou super feliz. Porque eles participaram, não ganharam, mas receberam alguma coisa. A compensação, ela é muito importante pra você manter seu público. E tudo isso eu fui aprendendo com o tempo mesmo. Nunca fiz faculdade de marketing, nem nada do gênero. Mas gosto bastante, sabe? E foi funcionando.
Você já mostrou que a Cardano é a rede que te acolheu, que te lançou. Mas eu queria saber se você está disponível para outras redes. Você pensa também numa expansão, interoperabilidade, né? Uma multi-chain, ser um artista multi-chain, ou você pretende ficar somente na Cardano?
Meu plano inicial é, hoje em dia, ficar só na Cardano. A Ethereum é uma rede muito, muito boa também, para artistas principalmente, a maioria dos grandes está lá. Só que eu acho que o que acontece lá é uma rede já muito mal falada entre os artistas. Muito mesmo. Quem está no meio, quem conhece de NFT e é artista, sabe o que é Ethereum de primeiro momento e já assimila ela a um problema absurdo que é o roubo de arte. Eu tenho diversos amigos que odeiam muito NFTs e que nem gostam de escutar que, por exemplo, eu trabalho com isso. Por causa que rola muito, tipo, print da arte do outro artista e vender lá. Na Cardano, às vezes, pode acontecer isso. Só que não tem já a má fama. E eu acho que isso é muito importante. Às vezes, o tanto de coisa que rola acaba manchando a imagem da rede. E, no caso, manchou bastante. E outra rede que poderia me acolher bem é a da Solana, que já me chamaram algumas vezes para alguns projetos lá, mas todos eu recusei. Por quê? Eu não consigo gostar de uma rede que ela desliga às vezes. É uma rede que cai, que fica fora do ar. E eu acho isso muito complicado, porque eu não consigo gostar de um negócio que eu vou saber que minha arte, às vezes, a pessoa nem vai poder ver porque tá fora do ar, sabe? Então, quase todos os convites que eu tive para outras redes, eu recusei. E da Ethereum eu tenho um preconceito por escutar muita gente falando mal, mas eu já conheço, já pesquisei, eu tenho convite para o Foundation, porque você precisa entrar por convite. Mas eu consegui crescer mesmo na Cardano e eu pretendo continuar lá mesmo.
Dos seus trabalhos que apareceram na Cardano, que você trabalhou, você foi artista de uma coleção focada para caridade, né? Foi o Good Charles. E conta pra gente um pouco como é que foi essa tua experiência lá, você disse artista, e como é que foi essa questão de você fazer uma arte solidária.
Funcionou basicamente o seguinte: eu nunca pretendi ter outro projeto, trabalhei em outro projeto que já tinha me chamado várias vezes, mas o Insider e o Fix sempre foram pessoas muito, muito legais comigo e tal, são pessoas confiáveis. E aí eu acabei resolvendo participar, porque eu gosto de projetos sociais, eu gosto dessa parte de ajudar o outro também, tanto é que no Outubro Rosa do ano passado eu doei cerca de 1.500 dólares para o Hospital de Câncer de Mama dos Estados Unidos lá, que foi uma arte que uma parte do fundo lá eu peguei e doei, tanto eu gosto dessa parte de caridade e tal, tanto é que a arte, acho que foi número 7, eu peguei cerca de 30% do fundo dela, que deu aproximadamente 450 dólares, e mandei tudo para um fundo de caridade, e eu achei isso muito legal. Eu já fiz outras doações também, tudo por causa da Cardano, que hoje eu consigo, que eu tenho uma renda melhor. E esse Good Charles tinha uma meta incrível de conseguir, por meio de artezinhas do Charles, que é o fundador da Cardano, com artes inspiradas nele, no estilo cartunizado, fazer uma coisa que eu mesmo nunca ouvi falar antes, que é uma coisa diferente de caridade e doação diretamente, que eu acredito muito que chama corrente do bem, que é você realmente fazer um empréstimo para uma pessoa, só que sem ter que a pessoa te devolver com juros, como um banco, por exemplo. Você empresta para ela, por exemplo, nesse site que a gente usou chamado Kiva, você empresta 500 dólares para ela comprar sacos de arroz, mantimentos, coisas para ela criar tipo seu negócio, sobreviver, num prazo lá, ela tenta te devolver esse dinheiro para te devolver e você pegar ele e emprestar para outra pessoa. E conseguir ajudar o máximo de pessoas com a mesma quantidade de dinheiro, sabe? Na época, a gente não conseguiu vender todo o projeto. Eu fiz as artes dele, foi bem divertido essa parte. mas o projeto ele não conseguiu crescer, não rolou muito, mas as doações todas a gente fez certinho, os líderes fizeram certo e tal, e a gente pegou, deu cerca de, acho que para doação, $8,000, por aí, e todo esse dinheiro foi colocado no Kiva para ajudar o pessoal, e aí depois de um tempo, daqui, sei lá, um ano, dois anos, as pessoas elas vão começar a devolver esse dinheiro e a gente vai poder simplesmente colocar lá e doar de novo, porque ele está dentro da plataforma. Aí eu escolho outra pessoa, por exemplo, agora uma pessoa que tem uma família lá, tipo uma pessoa que a gente ajudou, é o pessoal da Angola, que estava precisando de tecido para fazer panos para vender. E era uma família de tipo 15 pessoas, uma doação de $1,000. A gente emprestou para eles e o dinheiro fica lá com eles até ele conseguir recuperar, não tem um tempo exatamente para eles devolver, mas é um site bem sério, tem uma regulamentação legal e o pessoal realmente devolve para você poder ajudar outras pessoas. E eu achei isso muito interessante, foi um projeto bem diferente que eu nunca pensei que entraria, porque arte generativa no geral não é meu interesse principal, só que eu achei bem, bem divertido.
Agora, ok, então a gente já falou aí bastante sobre o teu passado e tal. E o teu roadmap, Vitor? Quais são os seus projetos futuros?
Meu projeto principal continua sendo Art of Woman. Foco nisso diariamente. Tento agregar mais parcerias, continuar criando minha arte, criando mais coisas. Minha última coleção foi um sucesso absurdo, porque eu não imaginei que ia ser tão grande, porque a gente está num período de bear market, um período de pouca venda, mercado mais devagar, mercado de urso. Então, eu basicamente criei para comemorar o fim da a coleção principal Art of Woman, a main collection Art of Woman, que eu chamo, de 10 artes. Eu peguei e fiz uma arte, tipo, de uma arte meio cyberpunk, meio robô, assim, que basicamente todas as pessoas podiam comprar ela num período de 24 horas por 88 ADA, a arte, ou 100 ADA a arte e o rascunho. Porque eu sempre gostei dessa parte das pessoas verem o rascunho também. O pessoal gosta muito disso também, eu já tive muitos comentários falando que adoram isso. Então eu agreguei isso também. Aí, como que funcionou basicamente? Vendeu por 24 horas, eu estabeleci algumas metas que eu não achei que ia chegar, porque é muita coisa, sabe? Eu coloquei lá, se vendesse 30, eu ia fazer um airdrop para as 30 primeiras pessoas. Se vendesse 60, eu ia mandar um modelo 3D para todas as pessoas. E se vendesse 100, aí o trabalho já ia duplicar, que ia tirar muito do meu lucro, mas não tem problema, porque eu gosto de criar coisas diferentes. Que eu teria que mais modelo 3D, eu ia contratar uma empresa, que eu já fiz outras colaborações, que até estátua eu já entreguei por aí, com o meu projeto, de criar uma estátua baseada nessa minha última arte. E essa estátua, ela poder ser vendida a um preço de custo para todos os holders desse NFT específico chamado Purple Death. E esse NFT Purple Death, ele teve cerca de, no total, 104 vendas, batendo todas as metas que eu tinha. E o modelo 3D já está em andamento, já mandei vários spoilers pro pessoal, todo mundo tá à loucura, gostam pra caramba. É um NFT com utilidade, porque ele que dá, só quem tem ele tem direito a comprar essa estátua e ser enviada pro pessoal e tal, a um preço de custo, eu não vou ter lucro, mas é um negócio super legal, você vê seu trabalho em vários lugares diferentes, eu gosto muito disso, eu acho que isso é muito importante. No meu roadmap também continua que eu consegui uma parceria com um estúdio que ela vai estar em exposição na Comic Con Brasil em 1 de dezembro desse ano, de 2022. Vai ser bem legal ter uma estátua minha exposta na Comic Con. É um dos segredinhos que eu falei nesses últimos dias para o pessoal que acompanha meu Twitter. Outras coisas também é tentar participar da CNFTCon, que é um evento que vai ter em Las Vegas, dia 9 de outubro, que eu acho que talvez já tenha passado, não sei que dia que vai sair o podcast, mas ele vai ser mais ou menos 9 de outubro, 10 de outubro, que é um evento só de NFT da Cardano. Vai ter alguns prints meus, eu vou enviar algumas coisas pra lá, vou tentar até criar um leilão, tipo um leilão de pessoas físicas lá, não um negócio pelo Discord, tentar criar alguma coisa bem legal. E continuar agregando valor e crescer minha marca, fazer mais colaborações com grandes projetos e continuar aí pegando firme, porque eu gosto muito de criar arte e hoje em dia eu consigo me manter legal com isso, mesmo num período complicado que a gente tá. Os lucros que eu, por exemplo, quando eu comecei, que eu citei no começo do episódio, que eu vendi uma arte que deu aproximadamente 25 mil, hoje em dia, se for colocar o mesmo valor de 2 mil ADAs, 2.300 ADAs, seria um valor de 5 mil. E o meu floor, o meu preço médio, ele continua sendo mais ou menos isso. Eu vendo uma arte por mês, assim, mais ou menos de cunho 100% do lucro meu. E não chega nem perto mais de 20 mil, porque o mercado está embaixo, mas eu guardando dinheiro, conseguindo economizar, investindo, que eu continuo estudando investimentos no geral, comprando outras coleções de NFT, eu consigo me manter super bem, não tenho nada que reclamar. O meu antigo trabalho, eu larguei ele depois de eu ter conseguido fazer essa venda de 25 mil, eu falei, nossa, não, agora... Eu tinha apostado comigo mesmo. Quando eu comecei a vender por 10 ADAs, eu falei, nossa, as pessoas gostam da minha arte, vou tentar continuar. Se eu pensei comigo, se vender essa a 100 ADAs, eu paro. E aí vendeu a 2.300. Aí eu falei, não, vou pedir minhas contas e vou focar nisso daqui que tá sendo muito legal e eu acho que eu vou conseguir crescer. E hoje em dia eu fico muito feliz, porque muitos gringos e muitas pessoas me conhecem como Art of Uma, criador do maior projeto de arte 1x1 da Cardano. E o meu único pequeno problema é que é esse nome, né? Porque Art of Uma basicamente fala sobre arte da mulher, como se eu fosse uma mulher. O certo no inglês seria Woman's Art. Mas eu achei que a sonoridade de Art of Uma ficava mais bonita, mas é uma pequena complicação que eu criei sem querer, mas é ainda muito divertido e eu sempre me explico com o pessoal e tal, e nunca causou nenhuma confusão nem nada do gênero, só eu que tenho que às vezes falar, ah não, meu nome é Victor, porque eu não revelo meu nome verdadeiro na minha página do Art of Uma, mas eu falo ocasionalmente quando pergunto. E quando acontece esse tipo de coisa, me marcam um post de Girl Power, esse tipo de coisa.
A gente está chegando ao fim, mas tem duas perguntas ainda. Põe um dedo um pouco na ferida dentro da Cardano, talvez a maior blue chip, a Space Buds. Ela foi acusada de plágio recentemente, tiveram revelações de diversas imagens retiradas da internet. Eu queria que você dissesse pra gente qual é a tua opinião acerca disso.
Olha, eu de começo eu até conseguia defender um pouco esse artista, porque referência é uma coisa que todos os artistas têm, muito. Se você olha um artista fazendo uma speed art, uma arte aceleradona lá rápido, ele sempre está do lado com várias imagens de referências e coisas do gênero. Eu mesmo sempre desenho e pego várias artes do lado e coloco, tipo, espelhando, deixando do lado. E para eu pegar referência, artistas que eu gosto muito, como por exemplo o Ilya Kuznetsov lá, que é um russo. Tem muitos artistas que eu sou muito fã e eu sempre fico com artes dele tipo de referência do meu lado, para eu ficar inspirado e coisas do gênero. Só que o problema é que esse artista, ele realmente ele fez uma coisa que a comunidade artística no geral, em NFT, e na Web2 odeia muito, porque aí já é uma falta de respeito com a outra pessoa que criou a arte inicialmente, que é tracing. O que, que é o tracing? A tradução dele é traçar, que ele é basicamente quando você pega uma arte e faz aquele negócio que talvez você já tenha feito, ou já ouviu falar, quando você é criança, de pegar um papel manteiga, botar no jornal, botar o papel manteiga em cima do jornal e desenhar por cima. E aí você consegue enxergar o que está embaixo, porque é um papel fininho, e você mostra o seu desenho depois. Ah, olha, esse é meu desenho. Aí a pessoa pode acabar pensando que você fez aquilo, só que não, você traçou ele. Você traçou uma arte de outra pessoa. E o problema do Space Butts foi isso. Todas as artes praticamente foram todas traçadas. Elas já existiam, elas já tinham sido modeladas outras vezes. Algumas, nossa, absurdamente, tipo, não tem como fugir daquilo. Porque, por exemplo, tem uma arte lá que é de um peixe, que ele fica na mão do personagem, e o peixe tem as mesmas escamas, o número de escamas, ele tem a mesma quantidade de guelras no mesmo ponto, exatamente. Se você colocar uma arte por cima da outra, colocar uma transparência, você vê que é exatamente a mesma coisa. Aí isso é muito triste, porque ele é o maior projeto da Cardano, ele foi um dos primeiros, e acabou detonando a moral dele, né? Eu acho que isso pode ser corrigido, sim. Tanto é que eles estão trabalhando para isso, fazer um update em toda a coleção, revisando tudo do zero. E tá ficando muito bom, porque contrataram um artista muito bom. Mas o projeto em si, ele vai perdendo a confiança, né? Porque o investidor nunca ia gostar de ter uma arte que ela possa ter alguma implicação de um passado obscuro.
Próxima pergunta é até um gancho aí dessa pergunta anterior. Nós entramos no lado negativo desse mercado, que é a questão de plágio, de scams, de rugs, e aquela coisa que a gente ouve, né? NFT é uma bolha, e enfim. Primeiro, NFT é uma bolha, Vitor? E segundo, quais são os conselhos que você dá para você entrar num projeto, investir num projeto? Critérios que o Vitor mesmo analisa antes de entrar num projeto.
Primeiramente, eu, Vitor, sinto que NFT não é uma bolha. Porque os NFTs, talvez, de puramente generativos, como Bice, CryptoPunks, esses projetos grandes, famosos da rede da Ethereum, talvez seja um pouco uma bolha, por causa que a usabilidade deles às vezes não é tão coerente como o valor agregado a eles. Mas tudo é questão do quanto as pessoas estão dispostas a pagar, né? Afinal das contas, tudo roda em volta disso. Mas o conceito NFT em si, eu acho que ele é muito palpável. Você pode ter NFT de tudo. Você pode ter NFT como a garantia da sua casa. Você pode ter um NFT como um certificado de conclusão de curso. E é um negócio que vai perdurar para sempre, porque um NFT é um bem tipo, que vai durar para sempre. E eu acho que isso é muito legal, ele é um bem transferível e único e não modificável. Então, eu acho que ele tem tem muita coisa ainda para a gente ver ao longo dos anos da implementação dos NFTs no mundo. E sobre a análise, eu sempre olho primeiramente pelo lado de comunidade, do que o projeto está tentando entregar, do que ele está, tipo, engajamento não é mais padrão de você olhar se é um projeto seguro, se não é, na minha opinião, porque tem muito bot, tem muitas formas de você parecer o que você não é, de, tipo, muita gente respondendo Twitter, muito like, esse tipo de coisa. O que funciona mais é você olhar um pouco o engajamento real, quem são as pessoas que seguem esse projeto, se são pessoas que já têm uma moral boa no mercado, se a arte desse projeto não é roubada, se a arte desse projeto tem um futuro interessante. Por exemplo, lançou há um pouco tempo uma coleção chamada, acho que Dejin Bunnies, de coelhos, que é exatamente o coelho da Warner Bros. Então é muito complicado. Essa já é uma coleção que eu fugi e não fui atrás de comprar, porque eu não consigo ver muito futuro num projeto que já está primeiramente enrolado com alguma coisa que pode dar um B.O. no futuro, sabe? Então eu acho que eu olho muito a questão da arte, até mais do que às vezes o necessário por eu ser artista, mas isso acaba me ajudando que muitas vezes eu consegui identificar alguns projetos que eu senti que a arte estava num diferencial grande do resto da concorrência, dos outros projetos da Cardano. Tanto é que o meu maior ganho até hoje foi numa coleção chamada Chile de Combs, que é um blue chip da Cardano, que eu acabei descobrindo um dia antes. Só que eu olhei a coleção e falei, nossa, essa arte é muito diferente. Era coisa de 33 hadas só. No meio da madrugada eu vi, eu comprei 20, o que era todo o meu dinheiro praticamente na época. Eu já tinha ganhado já tinha ganhado mais dinheiro com meus leilões e tal, já tinha crescido bastante. Mas foi no ano passado, mais ou menos nesse período de setembro, e eu comprei um monte, comprei cerca de 21 macacos, e no dia seguinte eles já tinham se valorizado de 33 hadas, cada um já estavam custando 300, passou alguns dias valendo 800, 1000, e ficou em 1000 por bastante tempo. Agora ele deu alguma caída, mas eu acho que eu tenho uma visão boa para analisar NFTs no conceito da arte, mas comunidade é importante, engajamento real, olhar quem está acompanhando esse projeto, olhar o que, que ele está tentando entregar, se é alguma coisa diferente ou não. Todos esses detalhes eu acho que são muito importantes para você ver se vale ou não vale a pena você entrar em algum projeto.
Quais são as coleções que você mais está bullish na Cardano hoje?
Hoje, as coleções que eu mais estou bullish total são a Yumi, primeiramente, porque eu sou um aficionado por Pokémon e essa vibe anime, e eu acho que eles têm muito a entregar no longo do tempo. Eu sei de algumas coisas por trás, porque eu já fiz colaborações com eles, sei umas coisas por dentro da equipe, mas que eu não posso comentar aqui. Mas eles são um projeto muito forte, muito organizado financeiramente, isso é muito importante. Mutantes, que é um projeto brasileiro, que eu acho que eles são um projeto que mais entregou em um ano de Cardano. Eles fizeram um trabalho incrível. Sou muito bullish também do Claymates, que é um projeto que tem a melhor, de longe, comunidade de colaborações. Fizeram trabalho com Snoop Dogg, fizeram trabalho com outras pessoas famosas, já venderam várias coleções. Eles têm uma moral muito grande. Para mim, eles são, de longe, o melhor projeto da Cardano hoje. Space Butts, eu acho que eles têm muito futuro ainda. Querendo ou não, eles foram o segundo projeto maior da Cardano. Porque o primeiro é o Barry, né? O Barry é o projeto de 100 artes, de um morango. Foi o primeiro NFT mintado na Cardano, e eu acho que isso é muita coisa também. Chile de Conks tem um futuro também. Eles estão fazendo, entregando muita coisa, mesmo com alguns ocorridos recentes e tal, alguns problemas que rolou entre o time. Só que eu vejo eles como um time bem profissional também, e eu acho que eles vão conseguir entregar bem ao longo do tempo. Havox, eu também sou fã, mas aí é mais pela questão da arte, que eu analiso diretamente a arte, e eu acho que ele é um projeto que tem um diferencial muito grande, que é um artista tailandês chamado Wanza, que ele é muito, muito bom.
Lembrando a todos que não é uma indicação de investimento. Vitor, no início desse episódio, eu perguntei para você como é que você entrou em criptos. E agora, para encerrar, eu queria perguntar por que você ainda está em criptos?
Eu ainda estou em cripto, primeiramente, porque eu acho que eu tenho muito a entregar ainda para a comunidade da Cardano. Eu gosto bastante do mercado criptográfico no todo. Eu não estou aqui, comecei pelo dinheiro mesmo, porque todo mundo começa com cripto por isso. Você é um investimento, você quer conseguir ganhar uma renda. Hoje em dia eu consigo tirar a renda desse meu projeto, que eu tenho já faz mais de um ano. Só que eu acho que o futuro da moeda mesmo é a descentralização, é a moeda deflacionária, é o todo, que você não pode ficar imprimindo dinheiro a todo tempo. Por exemplo, teve aquele negócio nos últimos 2 anos de pandemia, os Estados Unidos soltou mais de a quantidade de dólares dos últimos 15 anos. É um negócio que saiu recentemente, que eu vi numa revista. Isso é absurdo. Isso cria uma inflação absurda no país, e isso a gente nunca vai ver com Bitcoin da vida, com uma Cardano da vida, porque ela já tem o valor máximo estabelecido. E tudo isso eu acho que vai agregando muito, muito a força de uma moeda, e a força que ela pode criar ao longo do tempo, de envio, de Interoperabilidade. Isso, muito obrigado. Pode deixar essa parte, dá nada.
Tá bem.
Eu acho que tem um futuro muito promissor ainda as criptomoedas. Eu acho que todas as criptos, né, elas tiveram um boom muito grande em 2021, mas eu acho que esse boom vai acontecer mais diversas vezes, porque é um mercado com muito futuro. Eu não acho que seja uma bolha o mercado de cripto no geral. Eu acho que ele é um mercado que tende mesmo a subir e depois cair bastante, por causa que ele tem o seu hype a cada 4 anos, né, por causa do Bitcoin, queima, nananã. Mas eu acho que é um mercado muito funcional. Tanto é que muitos países estão tentando aderir a isso, né? Como El Salvador, como agora, há pouco tempo, a Inglaterra saiu aquela nota de que eles querem transformar a Inglaterra num dos centros de criptomoedas do mundo, como referência em cripto. Uma notícia bombástica, né, para todo o mercado. Então eu vejo ainda as criptomoedas como um futuro muito promissor. Por isso que eu continuo investindo, continuo comprando, acumulando. Porque eu acho que no futuro isso vai ser algo incrível, que todo mundo vai querer chegar e falar: nossa, eu tenho pelo menos, por exemplo, sei lá, uma ADA, sabe? Mesmo a moeda Cardano nunca se valorizando tanto a bater um valor de Bitcoin de 20 mil dólares, de 50 mil dólares, por causa que ela é uma moeda com fornecimento circulante maior, eu acredito bastante no potencial dela no longo prazo.
Vitor, agora eu fiz um quadro que chama CryptoPong, que eu vou dizer algumas palavras e você conta pra gente o que vem à tua mente, tudo bem?
Tudo bem, vamos lá.
Vamos lá. Bitcoin.
Satoshi.
Satoshi Nakamoto.
Anonymous.
Ethereum.
Vitalik.
Cardano.
Decentralização.
Charles Hodgson.
Barbudo.
Ah, que legal. Sabe que eu entrevistei o embaixador da Moonbeam, né, e perguntei pra ele, nesse ping-pong, eu perguntei do Gavin Wood, né? Gavin Wood. E ele falou: ah, barbeiro, tá precisando ir no barbeiro. Aí você vê que legal, os dois cofundadores da Ethereum e duas referências aí ao seu estilo aí, ao barbeiro. Olha, NFT.
Futuro do bem fungível.
Web3.
Conexão sem limitações.
Segurança digital.
Norton.
O que falta para adesão popular é?
Divulgação.
A rede preferida?
Cardano.
E a que quer distância?
Solana.
Você se considera um maximalista?
Não, porque eu já investi em muitas outras criptomoedas também, eu acredito em muitas outras. Por exemplo, a Tezos eu acho que é uma moeda com conceito incrível. Eu já tive muita CHZ também, que é uma moeda com uma proposta bem legal também, de juntar mais o público, fã de esportes com esporte. Eu acho que ela trouxe muita gente também pro meio. Então, eu não sou maximalista em Cardano, não. Só é minha preferida.
Crash Luna.
Sorte que eu não tinha mais Luna.
Cripto é?
Futuro.
Futuro. Então é isso, pessoal. Com a palavra futuros, chegamos ao fim desse episódio. Eu queria agradecer ao Vitor War por aceitar gravar esse episódio. Adorei conhecer um pouco a sua história, perceber como tudo foi orgânico e verdadeiro. Desejo muito sucesso. Parabéns pelo teu trabalho. Eu queria então que você dissesse à comunidade como ela te encontra nas redes sociais e as considerações finais.
Primeiramente, queria agradecer. Esse daqui é o primeiro podcast que eu participo. Eu já fui chamado algumas vezes para outros, mas meu inglês, infelizmente, não é fluente, então eu não consegui participar. Mas foi um prazer estar aqui com você, Uai. Foi muito legal para mim. Gostei demais. E se alguém quiser conhecer um pouco do meu trabalho, você pode procurar em dois dos meus perfis no Twitter, que é onde eu mais uso, que é o War de Guerra com 3 R's, 9 A. ou Art of Woman FNFT, que é NFT da Cardano. Ou você pode procurar no meu site artofwoman.io.
Comunidade, a gente fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Dúvidas, críticas, sugestões ou propostas de parcerias, entre em contato com a gente no Twitter, @blocafé, ou e-mail blocafé@proton.me. Todos os links, inclusive do Vitor War, estão na descrição. Então é isso, até a próxima e fiquem bem. Tchau!